Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado vai analisar 8 propostas para agilizar e modernizar processos tributários.
Sancionada a lei que reduz idade para laqueadura e vasectomia.
Prédio do Congresso Nacional fica iluminado de amarelo em apoio à campanha de prevenção ao suicídio.
Boa noite.
Boa noite.
A reforma dos processos tributários apresentada ao Senado por uma comissão de juristas conta com 8 propostas que serão analisadas pelo Congresso individualmente. As propostas modificam regras no Imposto de Renda, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Tributário Nacional, entre outros temas.
A ideia da atualização é incentivar a busca do consenso e agilizar o julgamento de disputas sobre impostos. Reportagem de Roberto Fragoso.
A comissão de juristas criada para atualizar os processos administrativos e tributários apresentou 8 anteprojetos tratando das disputas sobre cobranças de impostos. Entre as sugestões estão mudanças na legislação do Imposto de Renda, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Tributário Nacional, além de novas leis de execução fiscal, de custas judiciais, de processo administrativo tributário, de arbitragem, de mediação e consulta tributária. Também foram apresentados 2 anteprojetos de lei complementar, um de prevenção de litígios e um código de defesa do contribuinte. O relator da área de processo tributário, Marcos Gomes, do Conselho Nacional de Justiça, diz que o objetivo principal é ampliar o uso de soluções administrativas, desafogando o judiciário e agilizando as decisões.
De forma bastante segura, firme, com apreço pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, as premissas da ampla defesa do contraditório. Todos os projetos de processo tributário tiveram como premissa a consensualidade e a ampliação do direito de defesa, as garantias dos contribuintes, sem descuidar da fazenda pública, dos recursos públicos que são a base, o alicerce para o cumprimento das decisões fundamentais da Carta Constitucional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou que os processos tributários são os que mais se acumulam sem julgamento.
Taxa de congestionamento de 90%, ou seja, 100 processos de execução, tramitaram no ano 2021 apenas 10 processos foram baixados. Então, o número excessivo desses processos indicavam que nós tínhamos que ir ao encontro, né, da promessa constitucional de que todo cidadão tem direito de uma duração razoável dos processos com relação às suas questões.
O Código de Defesa do Contribuinte foi construído com base em princípios como a melhoria do relacionamento entre o fisco e o cidadão, presunção da boa-fé, repressão da evasão fiscal e incentivo aos bons pagadores.
E foi promulgada a lei que aumenta temporariamente a tributação de bancos, corretoras de câmbio e seguradoras.
A contribuição social sobre o lucro líquido subirá 1 ponto percentual até o fim deste ano. Repórter Bruno Lourenço.
Companhias de seguro e de capitalização, além de corretoras de câmbio, pagarão taxa de 16% e não mais de 15% de contribuição social sobre o lucro líquido. Já a alíquota dos bancos sobe de 20% para 21%. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que a elevação temporária deve garantir 244 milhões de reais neste ano para Seguridade Social e programas sociais.
O atual aumento em 1 ponto percentual não é confiscatório, na medida em que somente será devida em hipótese de lucro. Só vai ter contribuição, só vai tirar de quem já ganha muito se houver lucro. E os bancos já lucram demais, portanto, é uma coisa pequena e que é importante. Será usado com a Previdência Social, Assistência Social e Saúde.
A lei é derivada de medida provisória editada em abril e aprovada pelo Congresso Nacional em agosto.
Foi sancionada a redução da idade para o procedimento de esterilização voluntária, a laqueadura ou a vasectomia, com a dispensa de autorização do cônjuge, além da permissão para a laqueadura já no parto. Mas atenção, a lei somente entra em vigor em março de 2023.
Vantagens da esterilização cirúrgica foram apontadas na votação da proposta no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Já é lei a idade mínima de 21 anos para procedimento de esterilização voluntária e a dispensa de autorização de cônjuge para realizá-lo. Sancionada em 2 de setembro, a nova legislação, que entra em vigor em 180 dias, alterou a lei de 1996, que trata do planejamento familiar, a fim de reduzir a idade anterior, que era de 25 anos, para homens e mulheres. O novo limite mínimo não vale para quem tem ao menos 2 filhos vivos. Outra novidade da lei é a permissão para que a laqueadura possa ser feita durante o parto. Na votação da proposta no Senado, a relatora, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, chamou a atenção para os benefícios dessa medida.
A iniciativa não apenas aumentará o acesso ao método, mas também impedirá que a mulher se submeta a 2 internações hospitalares e a 2 procedimentos médicos que poderiam ser realizados simultaneamente.
A relatora avalia que facilitar o acesso da população aos métodos contraceptivos é uma forma de garantir os direitos à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação. Ela ainda ponderou que a esterilização cirúrgica é um método contraceptivo permanente e considerado um dos mais efetivos em homens e mulheres, com baixa incidência de falhas.
Uma sessão temática do Senado na próxima terça-feira vai discutir as propostas que o Brasil deve apresentar na Conferência do Clima das Nações Unidas em novembro, a COP27.
Os senadores também vão analisar se o país cumpriu os compromissos firmados na conferência do ano passado. Repórter Yara Farias Borges.
Por iniciativa do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, a sessão de debates temáticos vai discutir as propostas do Brasil para a COP27, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá de 7 a 18 de novembro no Egito, bem como o cumprimento das metas que o Brasil assumiu na COP26, realizada no ano passado na Escócia, como explicou o senador Nelsinho Trade, do PSD sul-mato-grossense.
A realização de sessão de debates temáticos destinada a discutir o cumprimento das metas da NDC brasileira pactuada na COP26 e os desafios e propostas do Brasil para a COP27.
Participarão do debate especialistas em clima, biodiversidade e sustentabilidade. A sessão semipresencial está marcada para terça-feira, às 9 horas, no plenário do Senado.
A campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio chegou ao Congresso. O prédio do Parlamento ficará iluminado na cor amarela em referência à campanha até o dia 12 de setembro.
O Setembro Amarelo tem o objetivo de unir forças de toda a sociedade para ajudar os que passam por momentos difíceis, como na depressão. O acolhimento é um dos caminhos. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A campanha Setembro Amarelo, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, tem por objetivo a prevenção ao suicídio. Adriana Gouveia, voluntária do CVV, destaca que esse é um tema que deve ter a atenção de toda a sociedade.
E que não só as instituições ou os profissionais da área podem fazer esse serviço de prevenção, mas você e eu, pessoas comuns, também podemos fazer parte dessa união de esforços de prevenção do suicídio.
O senador e médico Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, concorda com a necessidade de atenção ao tema do suicídio.
É um tema que habitualmente se foge para não se falar nele, mas que, com os estudos atuais, ele deve ser abordado para ser abortado.
O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado em amarelo até 12 de setembro em apoio à campanha. O CVV oferece atendimento gratuito e anônimo 24 horas por dia pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU fez acompanhamento para avaliar as atividades desenvolvidas pelo Sistema S, que é formado por mais de 200 entidades, como Senai, SESI ou SENAC. A auditoria identificou alguns problemas. Foram constatadas, por exemplo, 101 contratações irregulares de empresas de dirigentes ou funcionários das entidades do Sistema S. Os auditores também apontaram 109 contratações irregulares de parentes para ocupar empregos nessas entidades. O TCU orientou ao grupo que essas contratações afrontam os regulamentos de licitação e contrato das entidades. Por outro lado, o Sistema S cumpriu os limites para as despesas das unidades regionais nas áreas finalísticas e nenhuma entidade extrapolou os limites de tolerância para as prestações de contas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.